Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Manual de Boas Ideias, um podcast sobre ideias geniais e pessoas empreendedoras. Nesta primeira temporada há, já publicadas, conversas com empreendedores das áreas têxtil, alimentação... Sim, vou corrê-las todas, por ordem. Têxtil, alimentação, audiovisual, lifestyle, marketing digital, tech, formação e também do ramo imobiliário. Agora, se eu vos contasse o quanto eu tenho crescido a ouvir cada um dos meus convidados e das suas histórias... Oh, boy. Eu de vez em quando gosto de ir fazendo estes episódios com highlights. Pequenas partes que merecem destaque entre as várias conversas que tenho tido aqui pelo manual. São bons apanhados. É quase como aqueles livros amarelos e pretos, lembram-se? Que tínhamos quando andávamos na escola e éramos obrigados a ler livros. Os famosos resumos Europa-América. Que no fundo foi como todos nós aprendemos os maias, não é? Não neguemos. Bom, no início deste mês eu conversei com duas mulheres inspiradoras. E não sei se é por terem feito tanto, se por terem mexido com tanto e tantas estruturas, ou se pela paixão com que o fazem. E eu acho que isso é muito notório na conversa das duas. Mas é das conversas a que volto para beber da energia delas. Mafalda Rebordão e Sara Aguiar. Aqui fica um highlight do episódio 13 do manual.
Eu acho que há uma coisa que nós temos as duas que é o principal motor de tudo isto, que é vontade. Nós temos as duas muita vontade de fazer acontecer. Temos as duas muita vontade de resolver problemas. Temos as duas muita vontade de ter impacto nos outros e de deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que nós o encontramos, por mais clichê que esta ideia pareça. Porque eu acho que é genuinamente verdade. E há uma outra coisa, e me falo depois, senta à vontade para acrescentar em cima disto, que eu acho que nós temos, que é... Há várias formas de expressar esta ideia. Não ter vergonha, acho que é uma delas. Ter coragem, se calhar, é outra forma de colocá-la, se calhar um bocadinho mais sofisticada, embora não saiba se seja a certa, sim, para nós. Sim. Mas que, no fundo, reflete esta ideia de nós não temos medo de receber nãos como resposta.
Nós temos vontade e nós queremos muito, mas querer não basta. Ou seja, nós estamos dispostas a sujar as mãos, a ir fazer, a dar tempo extra, a trabalhar mais uma hora, a mandar mais uma mensagem no LinkedIn, a fazer mais uma reunião extra. E este é um tema importante e talvez geracional. Eu, quando dava aulas, via muito isto, porque é uma diferença, tinha uma diferença de 3 anos para os meus alunos. Eu dava aulas de cálculo na UFSB, como podem imaginar, uma cadeira muito difícil de atrair e reter talento, mas foi uma das melhores experiências da minha vida e tinha contacto com os meus alunos que queriam tudo no imediato. Achavam que por querer bastava. O mundo ia mudar, o mercado ia mudar, nós falamos muito sobre isto. O mercado em Portugal tem que mudar. Tem que mudar, e o que é que estamos a fazer para mudar? E é claro que há uma série de condicionantes, e nós sabemos, por exemplo, este tema das lideranças diversas, nós não podemos ir obrigar um CEO a escolher uma CEO mulher na sua próxima escolha de quem é que vai suceder. Mas se calhar podemos influenciar de outra forma, porque esta é uma variável que não está ao nosso controle, e nós temos este lema de controlar o que é controlável, e portanto, nas variáveis sobre as quais nós temos controle, nós tentamos ir lá e acrescentar valor. Este tema da vontade é o principal, é o motor, em especial quando a energia falha ou quando estamos cansadas, ajuda-nos muito, mas não temos medo de sujar as mãos e trabalhar tempo extra.
Uns episódios atrás, conversei com a Rosália Soares da Costa, foi mesmo no início do podcast, que também não foi assim há tanto tempo, mas vá. A Rosália é jornalista e profissional de marketing de formação e hoje está à frente da Zesty, uma marca de chocolates saudáveis que fundou e lançou ao mercado. A história de superação da Rosália é verdadeiramente inspiradora. Ora, confirmem, através deste pequeno excerto vindo do episódio 7 do Manual de Boas Ideias.
É muito importante tu estar sempre disposto a aprender e a saber um bocadinho de tudo. E, acima de tudo, a resiliência, porque é preciso seres muito resiliente. Há muitos problemas que vão surgir ao longo da tua jornada, e o que faz realmente a diferença é a tua consistência. Dia após dia dares o teu melhor, dia após dia dares o teu melhor, e tu sabes que se tu colocares esse esforço, tu vais ter sucesso no teu negócio. E realmente há alguns dias em que tu te sentes desmotivada, sentes que não progrediu como tu querias, mas são esses dias em que tu continuas a trabalhar que vão fazer a diferença a longo prazo. Eu acredito muito nisso, E no início, quando eu estava a criar a Zesty, era aquela fase em que tu parece que estás um bocado estagnado, sabes? Estás a trabalhar num projeto há não sei quantos meses, mas ainda não aconteceu. Mas é criar momento.
Houve um episódio em que falámos de dinheiro. Não sei se deram conta. Na verdade, falámos de dinheiro em vários episódios, mas a fundo falámos num episódio em específico. E os meus convidados de há umas semanas estão verdadeiramente à vontade para falar sobre isso, ou não tivessem recebido já várias distinções pelas metas de faturação atingidas, através de funis de venda online, por exemplo. Falo, claro, do Paulo Faustino e da Regina Santana, fundadores de marcas como a Academia de Marketing Digital, o Marketing Masters, que este ano, aliás, que no próximo ano vai acontecer na FIL, um evento enorme que está a crescer de ano para ano, ou mesmo a Think Conference, em Leiria, que foi por onde eu conheci tanto o Paulo como a Regina. Este pedaço vem do episódio 11 do manual.
Se eu for para a internet dizer às pessoas, olha, trabalha durante muito tempo por 15 anos e daqui a 15 anos tu vais ser uma referência no mercado. Quem quer isto? Ninguém quer isto.
Exato.
Ninguém quer comprar isto. As pessoas querem o imediatismo, querem o rápido.
Em 3 meses, em 6 meses já estás milionário.
E isto acontece. Há pessoas que ficam milionárias em 2 anos, mas depois desaparecem.
Uhum. É questão da consistência, não é?
Não, porque imagina, mesmo em Portugal, isto no Brasil é mato, mas mesmo em Portugal, imagina, se tu ganhares 500 mil euros, 1 milhão de euros, para a maioria das pessoas, elas acham que têm dinheiro para o resto da vida. E aquilo desaparece tão rápido. Porquê? Porque a maioria das pessoas, nós não estamos preparados para lidar com dinheiro.
Porquê?
Ninguém nos ensinou?
Ninguém nos ensinou e nós também não fomos à procura, ok? Porque hoje já há muita informação. Hoje não aprende, ou não aprende sobre educação financeira que eu não quero.
Mas falta a consciência de que precisas aprender.
Exatamente.
Porquê? Porque quando nós olhamos para as pessoas que têm dinheiro, nós achamos que aquilo é fácil, tem dinheiro, compra o que quer. Não é?
E porque há muitas crenças relacionadas com dinheiro que vêm dos nossos antepassados, não é? O dinheiro não cai das árvores, e esse tipo de coisas que nós ouvimos que moldam também a forma como nós lidamos com o dinheiro. A maioria das pessoas areja o dinheiro muito rápido.
No episódio passado, a Patrícia Santos trouxe várias histórias sobre o mercado imobiliário e sobre como a tecnologia pode e deve ser colocada ao serviço das empresas, sobretudo numa ótica de automação de tarefas. Ou não fosse a Patrícia formada em engenharia e gestão industrial.
Com a forma como a tecnologia está de facto a evoluir, aquilo que nós temos muito claro é o que é que vai fazer a diferença? Somos nós. Okay? Ou seja, tudo aquilo que não pode ser digitalizado e automatizado é aquilo que vai de facto fazer a diferença e vai ter muito valor. E estamos a falar de empatia, estamos a falar de ética, estamos a falar da experiência tácita que nós temos, estamos a falar aqui de uma série de valores que são inerentes ao ser humano. A questão é, para nós conseguirmos desenvolver estas competências, o que é necessário? Nós temos que alavancar e ter tempo. É aqui que a tecnologia entra, libertar-nos primeiro esse tempo, e não faz sentido nós perdermos horas a fio com atividades que podem ser automatizadas, que podem ser feitas por máquinas. E, portanto, a tecnologia para nós é fundamental neste aspecto. Tirar da frente todo o trabalho que pode ser feito por máquinas, ele tem que ser feito por máquinas, não pode ser feito pelos recursos humanos, porque é extremamente valioso aquilo que é a relação com o cliente. Onde nós vamos fazer a diferença é conhecermos o mercado, em sabermos aquilo que está a acontecer, para realmente acrescentarmos valor ao cliente.
Foram alguns pedaços que merecem o seu devido destaque entre os vários episódios e as várias conversas que temos tido aqui no manual. Eu gosto de ir fazendo estes episódios de quase de rescaldo, não é? Um apanhado geral sobre partes importantes das conversas já publicadas. Convido-vos a ouvir todos os episódios, seja o episódio 13 com a Mafalda Rebordão e a Sara Aguiar, o episódio 7 com a Rosália Soares da Costa, o episódio 11 com o Paulo Faustino e a Regina Santana, ou mesmo o último episódio, aquele que saiu anteriormente, com a Patrícia Santos, o episódio 15. Na próxima terça-feira sai uma conversa em que ambos, eu e a minha convidada, viajámos para lugares onde não esperávamos encontrar-nos. A ideia que tinha para a entrevista, no fundo, caiu por terra e deu lugar a uma conversa muito melhor e que eu acho que não poderia ter previsto. Uma partilha, sobretudo pessoal, de uma empreendedora de sucesso cuja missão, e isto diz ela, é construir pessoas e sonhos. vale a pena subscrever o Manual de Boas Ideias para não perderem o próximo episódio. Basta subscrever o podcast na plataforma em que estão a ouvir este mesmo episódio e, se for no Spotify, há mais uma coisa que devem fazer. Ativem as notificações, logo ao lado do botão de seguir, para que assim assegurem que na próxima terça-feira, quando acordarem, já aí está a notificação no telemóvel que vos leva a mergulhar na próxima conversa inspiradora, aqui no Manual de Boas Ideias. Até terça!